Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Yes. criança, esses jogos aconteceram no ginásio da escola Ayrton Senna. Então, a escola Ayrton Senna recebeu os visitantes do Marcelo Dias, eles almoçaram, né, passaram o dia todo junto. Eles, claro que tem a visão da competição, porque estavam jogando, mas a integração que acontece, a troca de experiência é muito bacana. Eu acho que para um outro ambiente educativo, né, ter as percepções, a convivência com os professores, essa troca de experiência também é muito positiva, e a gente viu que eles gostaram muito. Né, uma integração assim saudável, né, uma competição, é claro que quando a competição está bem saudável, assim, tem bastante respeito e harmonia entre eles. Então, comemoramos o Dia da Criança da Rede Municipal de Ensino, dessas sendo planejado pelas coordenadoras pedagógicas e acompanhado, né, por elas também, por dentro de todas as atividades.
Muito bem, e agora vamos ao Dia do Professor, então.
Então, na quinta-feira, tivemos à noite, né, um momento de homenagem aos professores da Rede Municipal de Ensino, professores e monitores. É importante salientar que faremos também uma homenagem aos funcionários, mas mais próximo à data de comemoração deles, até para não dizer, mas e os funcionários onde estão, a gente está preparando. Assim como eles também têm formação, também vão ter o seu momento de serem homenageados. Mas aqui da feira à noite, então, a gente recebeu na cripta da Igreja Católica, né, da matriz, os professores e monitores, então, para uma homenagem ao Dia do Professor. A gente sempre tem uma participação, talvez assim, 100% dos nossos professores e monitores, e tem um momento que eles esperam para essa agenda de confraternização. E é claro que a gente realizou uma homenagem a eles. Né? E remeto, então, nesse momento, também esse registro, né, aqui do Ministério de Comunicação, essa homenagem, então, ao Dia do Professor. Professor, professora, a profissão que forma todas as profissões. Professor é uma das profissões mais nobre e importante da nossa sociedade. Por ser professor, é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo correndo todos os dias, é sempre única e original. Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena, sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com os seus próprios pés. Feliz Dia dos Professores, com todo o carinho da equipe da Secretaria Municipal de Educação e Tenente Portela.
Essa então foi a mensagem da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte ao Dia do Professor, e também, é claro, a mensagem da Administração Municipal com a secretária Simone Bica de Borba. Agora, então, começaremos com a secretária de Saúde, a senhora Michele Vargas, que está aqui conosco. Então, secretária, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, a senhora de Municipal.
Muito bem-vinda, então, essa senhora, as unidades básicas de saúde estão também em horário diferenciado, né? Entenda.
Isso, Regis. Nós, então, conversamos com as enfermeiras e acordamos de que as unidades de saúde vão estar até 19h30 horas abertas, né, ininterruptamente, para que elas possam realizar preventivos e solicitações de mamografia nas mulheres que procuraram as unidades de saúde. E é o objetivo de abrir com o horário estendido para aquelas pessoas que trabalham, que não conseguem ir no horário expediente, elas podem agendar, então, com as enfermeiras e podem ter um horário diferenciado para coleta do material.
Para a gente ter uma ideia de outubro, né, como todos já sabem, é outubro rosa, que chama, né, que é o mês de conscientização contra o câncer, né? E aí para facilitar o acesso aos exames para o
Ucrânia. Isso é, o nosso objetivo, assim como a querida também, é a prevenção, né? É levar, oportunizar as pessoas de que possam coletar os exames de um horário estendido para que as pessoas tenham uma melhor acessibilidade ao serviço de saúde. Temos o nosso hospital aqui que disponibiliza as mamografias, então, além das nossas cotas normais do SUS, conseguimos aí com a administração do hospital um número excedente, uma quantidade excedente de mamografias, então não vai faltar exames para a população poder realizar esses exames de mamografia. Os nossos preventivos também, se for a quantidade for muito grande, que a nossa tabela SUS, o nosso companheiro do laboratório do Frederico não comportar, vamos viabilizar outro laboratório para que disponibilize os resultados. Então, o nosso objetivo é a prevenção. Né? Eu acho que tanto nós, a Liga, quanto a administração como um todo, gostaríamos que as pessoas procurassem saúde para que, se porventura aparecer alguma doença ou alguma lesão, que inicie o tratamento de imediato.
O quanto antes, então, você recebeu até por três, porque era o último dia do Brasil.
Isso, nas terças e quintas-feiras, até 19h30, até o final do mês de outubro. Se porventura a demanda for grande, nós vamos ampliar os dias e vamos estar divulgando aí para a comunidade de conhecimento também.
As pessoas vão ter recebido.
As três unidades da cidade tem uma enfermeira do interior que está agendando para fazer na cidade também. Então, uma unidade que é maior, tem duas salas, tem duas enfermeiras coletando.
Muito bem, então, procure a sua unidade básica de saúde. Você consegue, então, caminhar as relações preventivas aí nesse mês de outubro. Então, até 7h30. Muito bem, secretária Michele, dentro da Secretaria de Saúde, também faz as flores e companhias e trabalhos diários aí, importantes para a nossa comunidade poder usar essa situação aí, dar as imagens para vocês.
Isso mesmo, no dia 7, então, iniciou em todo o Brasil a campanha contra a vacinação, né, contra o xarope. Então, os pais têm que levar os seus filhos até as unidades de saúde para fazer a revisão das carteiras vacinais. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos para vacina contra o xarope. Então, é importante os pais levar também esse aumento do número de casos no Brasil. Então, é importante a legaliza. Tiveram óbitos em alguns estados, então por isso é importante que os pais levem os seus filhos para verificar se as carteirinhas estão em dia ou não e para que seja feita a vacinação.
Uma doença que não existia mais.
Ela é erradicada, né? Então, aqui ampliou-se a faixa etária agora de 6 meses ao ano. Antes, a faixa etária tinha aplicado nas crianças de 12 meses, 1 ano e 3 meses. Acredito que as crianças nessa faixa etária antes dos 5 anos não tem a vacina em dia. Mas ampliou-se agora dos 6 meses a 12 meses, então é possivelmente essas crianças vão ter que aplicar. Algumas devem entrar, não devem estar imunizadas.
Sim, é importantíssimo para os responsáveis, as crianças, os postos de saúde também, mas se eles não funcionam, estão abertos aí então.
Isso, a gente tem aí a febre amarela, né, que nós fizemos um levantamento, um censo vacinal da área rural, no mês de julho. E a gente pode ver, e pelos dados aí da nossa regional, nós estamos com 63% de cobertura com relação à febre amarela. Temos que ter 95% também, vamos florestar, vai ter o dia D, tá? Do sarampo, e também vamos utilizar para a vacinação da febre amarela no dia 19, tá, desse mês. Onde a gente vai estar com todas as unidades abertas, da autofilha pela parte da manhã, São Pedro pela parte da tarde. Vamos ter uma equipe no Baixo Francisco, uma equipe no Alto Alegre pela parte da tarde. Vamos fazer buscar, vamos lá realizar algumas buscas ativas na área rural, tá? Que é importante para nós atingir a área rural. E no bairro Mutirão, principalmente, vamos ter também uma equipe lá naquele bairro para tentar ir nas residências e ver se tem algum adulto que não tenha a vacina da febre amarela. Em 2017, teve campanha da febre amarela e, possivelmente, não foi colocado no sistema, que não era informatizado. De repente, então, a nossa cobertura está baixa, é baixa em virtude disso. Então, nosso objetivo é olhar as carteiras, olhar o cartão SUS, e se a pessoa fez e não está cadastrada no sistema de situação dos nossos vacinadores, assim, não tem certeza, se não sabe, não vai ter problema de fazer de novo, porque vai ter que ter certeza que aplicou, né? Se tem certeza, tem registro, tem que ter um espelho, só vão dar a segunda via.
Ok, muito bem. Fica no chão, então, mais uma informação, fica à vontade.
Nós estamos, então, ampliamos o nosso número de profissionais médicos, né, para que a população saiba. Eu acho que isso é um avanço enorme do município. Contratamos, então, um pediatra no município, onde ele vai atender no NASF quatro dias na semana, né, por enquanto. É um especialista, solicitamos encarecidamente para os pais não deixarem de levar os seus filhos, porque ele atende por produção. Então, ele age até uns tantos pacientes por dia, tá? Se uma mãe não for, ele não recebe o profissional e também eu deixo de ajudar outra criança que de repente está precisando. Então, a gente precisa que quando o pai agenda, vai uma visita, porque algum dia antes, com antecedência, para nós comprar outra criança. Porque o profissional também ele recebe por quantidade de paciente atendido. Ele não vai ficar atendendo na nossa unidade se os pais não comparecerem. Então, nós temos uma demanda grande de crianças. Eu acho que era um pedido grande dos pais para que a gente tivesse um pediatra além dos que a gente tem no hospital. Né? Então, a gente também pensou, a administração pensou a contratação do pediatra para auxílio com o hospital. Porque nós temos lá as médicas que atendem e vão continuar atendendo para nós temos um tratamento com elas também. Mas eu acho que isso vai facilitar e vai melhorar o atendimento e o acesso aí para as pessoas procurarem lá para levar seus filhos ao pediatra, né, que é o especialista.
Muito
bem. Duas médicas, então, que foram contratadas via CISA, né, que trabalham para nós uma 20 horas e uma 8 horas. E estamos aguardando a portaria do Ministério da Saúde, do qual vem o profissional médico do mais médico. Então, tínhamos quatro profissionais e vai para 8. E isso para nós, assim, é muito satisfatório. Eu fico muito feliz, porque acho que a secretária que saiu também é uma demanda, e é que nós precisamos, a nossa população cresceu, os nossos bairros são grandes, né? E a procura pela atenção básica está maior, então o prefeito entendeu também que era importante a contratação e nos atendeu o pedido aí da comunidade também, a gente está muito feliz. Eu acho que o atendimento permanente vai melhorar além do que a gente já tem, né? Porque eu acho que o nosso serviço é muito bom. Tendo em vista alguns municípios, se vê a realidade de alguns municípios. Temos hospital também, que temos uma relação muito boa. Então, as coisas eu acho que aqui no município a gente não tem o que reclamar.
Já foram uma vez para o hospital também.
Esse é um dos nossos objetivos, é esse, que as pessoas procurem nossas unidades, porque às vezes a pessoa consulta de noite, né? Ela vai lá, consulta e no outro dia ela tem que pegar o remédio na unidade de saúde no nosso posto. Então, por que não deixar para consultar na nossa unidade, né? Se não vai ser medicado, se não vai comprar medicação, então que procura a unidade para que deixe o hospital realmente para vir com urgência e emergência.
Estamos falando com o secretário Michel Vargas, da Praça da Saúde, e sem medo. Obrigado pela sua participação. O microfone está aberto para as suas considerações.
Obrigada, Regis, e estamos à disposição, né, da comunidade em qualquer questão ou qualquer consideração da população que queira nos procurar. Eu acho que estamos abertos ao diálogo e respeitando muito a comunidade no que eles nos solicitam, mas de sempre procurar atender na medida do possível e sempre com o maior comprometimento tanto da Secretaria de Saúde, dos profissionais, do agendamento dos setores, quanto da administração como um todo.
Contamos com a presença das representantes aqui da Liga Feminina de Combate ao Câncer no município de Dente Portela, a presidente Amália Naura e também a nossa presidente e diretamente secretária, a professora Alice Termes. Então, primeiramente, boa tarde, Daniela Soriano.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal.
Obrigado, Maria. E a professora Alice, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde. Eu também que nos acompanho.
Muito bem, então, estamos no mês de outubro, é um mês em que se intensificam as ações da Liga. Liga Feminina de Combate ao Câncer, então, já tem uma conotação no seu nome, mas a ação dessas mulheres voluntárias que informações da legalidade são surgimento do direito penal?
Exatamente, Regis. Nós temos uma caminhada de liga no nosso município de 10 anos. E teve um período após a sua fundação que ela deu uma parada. Não deixou de existir, mas deu uma parada. Nós podemos dizer assim que a partir do ano de 2014, que se intensificou, que o número de voluntárias também se agregaram mais voluntárias ao grupo, e nós conseguimos, a cada dia mais, a cada ano que passa, nós sentimos um crescendo nesse sentido, que é o espírito voluntário das pessoas da nossa comunidade, nos impressiona. As pessoas abraçam realmente esta causa e procuram a liga para ajudar. E a nossa liga, ela está ligada à liga estadual. Nós temos um CNPJ, nós temos que prestar conta das nossas ações, tudo que a gente faz da parte da solidariedade e em termos financeiros também. Temos um escritório que faz a contabilidade, mas é uma instituição regida com todas as suas regras, né? E porém o espírito é do voluntariado.
Muito bem. São várias ações já realizadas e que acontecem todos esses 10 anos, né? Sempre tem caminhadas, assim, foram muitas ações aqui, né? Lembra? Porque isso é da mídia, porque a gente comprou de alguma forma, né? Então, a liga é muito importante na comunidade como um todo, né?
Sim, Regis. Nós temos o nosso trabalho no voluntariado da liga com as nossas voluntárias, que somos um grupo de mulheres unidas, todas agredidas em prol, né? Nós trabalhamos o ano todo. Claro que agora, no mês de outubro e novembro, tem um destaque até pela conscientização nacional, esse chamamento mais forte, mais intenso. Mas nós trabalhamos com a conscientização, principalmente, todo ano. Todo ano, que é o objetivo primordial da liga, é fazer com que as pessoas tenham consciência da importância dos cuidados que todos devemos ter com o nosso corpo. E os cuidados, claro, a gente alerta para os cuidados já, para os exames, para acompanhamento periódico, semestral, anual, que todos nós devemos ter. Mas a gente também faz uma campanha para nós começarmos a prevenção lá atrás. Cuidarmos do nosso corpo, da nossa alimentação, diminuir a quantidade e ingestão de carnes vermelhas, que está comprovado cientificamente que um dos maiores problemas de câncer de intestino são causados pela carne vermelha. A importância da atividade física, de se tomar água. Então, é uma caminhada, sim, é um trabalho mais amplo, né? Mais completo. E, claro, agora, nesses meses, a gente intensifica com o trabalho do
Muito bem, tivemos então no início desse mês o jantar da liga, né? Foi realizado então na última sexta-feira, né?
Sim,
na última quarta-feira, sexta-feira, muito bem. Foi sucesso novamente, certamente, né?
É, pelo que tem chegado até nós, né, Maria? O pessoal que foi elogiou muito. Esse ano nós tivemos assim, fizeram uma decoração simples, mas acho que tem um efeito bonito na cripta. Nós usamos nossas sombrinhas cor-de-rosas, né, que nós usamos sempre na caminhada, e esse ano foram adquiridas mais, então deu para usar na decoração. A comida também sempre preparada com muito capricho, muito amor, mesmo pelas voluntárias. Tudo foi feito pelas voluntárias, pela Eloá, coordenando, que faz um grande serviço na cozinha, fica sempre coordenando a cozinha. E, como sempre, a população de Portela, né? Muitas pessoas estiveram presentes no total. E também já fizemos, né, Maria, contabilidade, assim, do número de pessoas que compraram fichas, mas não foram por um motivo ou outro, não pudemos fazer presentes. Mas ajudaram muito comprando a ficha. Então a gente percebe que Portela, eu sempre digo isso porque eu não sou de Portela, e quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou muita atenção foi o número de promoções que tinha no município. Talvez por ser um município pequeno, já naquela época, cheguei aqui em 1975, me chamou a atenção, porque eu vim de uma cidade grande, esporte também sai muito evento, mas as pessoas por lá não se dão conta, porque a cidade é maior. E quando eu cheguei aqui, me chamou muita atenção como Portela tem um povo solidário. Portela parece que não cansa nunca de ajudar as entidades, porque são muitas entidades que dependem da ajuda, né? E nós organizamos os eventos, as nossas ações, né, Mami? E sempre temos, assim, um apoio total do povo de Portela. Só temos que agradecer.
Isso vai levar nessa parte da filantropia, né, que é um ensino da
Vanessa. E nós estamos felizes também, que é uma conquista que foi no ano passado, de termos o nosso local, a nossa sede, que funciona junto ao CRAS, que é em frente ao fórum.
Ah, ótimo.
E ela funciona todas as segundas-feiras, das 14 às 16h30, e às quartas-feiras, no mesmo horário.
Segundas e quartas, então está aberto às
7h.
Às 7h. Então,
o atendimento para as pessoas que nos procuram, procurando algum auxílio, e também lá acontece a venda de roupas, de utensílios, enfim, de tudo que a comunidade nos doa. Nós vendemos a preços bem significativos e também isso contribui para aumentar o nosso fluxo de caixa e para a gente poder reverter isso aos nossos assistidos. Thank you. encaminhamos um projeto através do fórum e o nosso objetivo nesse projeto foi atingir os homens com a questão do câncer da próstata. Então, nós pedimos ali que a verba nós vamos aplicar em exames que nós vamos oferecer para a população masculina de forma gratuita. A Liga, então, vai pagar com esse dinheiro o exame de PSA, porque ainda é um tabu na faixa etária, né? De 40 até 50 e poucos anos, 60 anos, as pessoas não procuram assim livremente para fazer o exame. Eles vão procurar quando sentem alguma coisa, né? Então, esse projeto vai atender essa parte aí do sexo masculino também para a prevenção do câncer de próstata.
Muito bem.
E a gente teria tempinho, só queria chegar agora. Tinha uma missa quando o presidente Carbone nos cedeu aquele espaço ali junto ao CRAS. Foi uma alegria, né, Mami? Porque nós andávamos carregando caixas de uma casa para outra de voluntárias e ficávamos muito limitadas, né, Mami, nas nossas ações, porque não tínhamos um lugar fixo. E quando o prefeito Carbone nos cedeu, que era já um pedido antigo da Liga, facilitou muito as nossas ações. E nós começamos devagarinho, fazendo artesanato e ali as nossas reuniões, que antes eram no culto. Mas o que nos deixa agora muito alegre é que o próprio doente, a família do doente, já está procurando espontaneamente a Liga. O lugar já está conhecido e eles vão ali também para nos colocar o seu problema e pedir uma ajuda. Aí eu remonto porque aquele caso que eu falei antes, né? Essa ajuda emocional, ela é muito importante. Claro que a financeira, conforme a situação da pessoa, ela é o momento principal. Mas a emocional, que a pessoa vem ali, abre o coração, desabafa, né, Davi? Ela é muito importante para nos dar a dimensão do que a pessoa está sentindo e o que ela precisa. E aí nós fazemos as visitas também, né, Davi, domiciliares. Vamos por todo o interior. Levar assim uma palavra de conforto, acompanhar, ver se as pessoas estão tomando medicamento, como é que está a situação do nosso assistente.
Muito bem. Próximo dia 23, tem uma grande mobilização, né?
Então, numa ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, a Liga Feminina da Combate ao Câncer vai participar da caminhada que todos os anos acontece, né, pelas ruas da nossa cidade. E este ano não será diferente. Nós temos um roteiro pré-estabelecido, que a saída será às 8h30 da manhã, aqui em frente, na praça, aqui em frente à prefeitura, e a caminhada será até o trevo que dá acesso à cidade de Cascais e Derrubadas. Então, lá terá um ponto culminante que será anunciado somente no dia, né, Alice? Nós convidamos as voluntárias, as pessoas da comunidade que quiserem participar. Vamos fazer uma caminhada bonita com uma visibilidade que consiga chamar a atenção para as pessoas despertarem, mais uma vez, repito, para os cuidados. Que os cuidados, os exames feitos preventivamente, levam a cura, com certeza, estatisticamente, a cura da doença do câncer.
Então, dia 23,
será uma quarta-feira. Uma quarta-feira.
Muito bem, dia 23.
Quarta-feira, às 8h30 da manhã.
Muito bem. Deixa eu estar conversando com a Maria Dora, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, tendo por que ela também é a vice-presidente, secretária do Leite da Liga, ex-presidente.
Sempre prestativa, Maria Dora Nossa. A presidente da gestão passada, né? Acho que todas, tanto do secretário, fizeram esse papel. Mas eu queria ressaltar aqui, né, a gestão, a diretoria, todas as voluntárias são extremamente engajadas, aguerridas, né? Mas nós temos uma sintonia muito grande com a nossa diretoria. Então, é uma parceria bem, bem forte. E às vezes tem muitas pessoas que são voluntárias, mas que têm o seu compromisso com o trabalho, né, Regis? E que às vezes não fazem mais, porque o tempo não possibilita, não permite. Então, muitas coisas nós da Liga, que já estamos mais na fase de aposentadoria, né, da diretoria, nós assumimos muitas ações e vamos indo, e vamos organizando, e vamos fazendo. Mas sempre contando, né, Regis, com um grupo maravilhoso de todos. E eu queria deixar também aqui o meu agradecimento muito especial à diretoria.
Banco Sicredi.
Prefeito, na última quarta-feira, nós não conversamos, o senhor estava em viagem para a capital do estado. Quais os principais assuntos tratados, prefeito?
Nascimento, nós tínhamos uma extensa agenda e principalmente uma preocupação muito grande que nós estamos aí juntamente com o nosso gerente da Corsan, o Maurício, popular FIFO, é a respeito das demandas da falta de água e das possíveis investimentos que podem ser feitos aqui no município. Nós protocolamos lá três ofícios, e no qual a gente já vinha tratando antes aqui com a gerência regional, também, que é com o Corim, que é de Santo Ângelo. Uma das demandas, Nascimento, é mais uma caixa de água de 500 mil litros, mesma capacidade que nós temos aqui hoje no município, para ser instalada. Tivemos uma resposta positiva, a Corsan já está encaminhando, vai ser feita a licitação, é uma obra de quase 2 milhões de reais e esperamos que para o início do ano que vem ela já esteja iniciada, porque essa nossa preocupação, Nascimento, em função de quando dá essas estiagem, e principalmente o verão que vai começar agora, precisamos ter armazenagem de água. E essa caixa que nós temos hoje, ela está tendo dificuldade de atender a demanda já da nossa cidade. Inclusive, nessa estiagem que aconteceu agora nos últimos dias, teve bairros que teve problemas de abastecimento de água. Então, o que nós temos aí trabalhando, Nascimento? Estamos trabalhando e esses acontecimentos, esses fatos, não aconteçam mais em nosso município. Saímos de lá já com o compromisso da Corsan efetuar e construir mais uma caixa de água do mesmo tamanho que nós temos hoje em Tenente Portela. Isso já é uma grande conquista para nós.
Dobramos a capacidade.
Vamos dobrar a capacidade de armazenagem de água para poder atender as demandas do nosso município. Isso é claro que a obra sendo licitada, início de execução, eu vejo que para o ano que vem ela vai dar início de obra. Além disso, também, nós tínhamos um problema de abastecimento de água, no qual fizemos uma reunião no bairro São Francisco, juntamente aí com a regional da Corsã, com o nosso gerente da Corsã, vários encaminhamentos foram feitos, inclusive está sendo colocado uma caixa de água para poder atender a demanda também do bairro. A Corsã agora, com esse protocolo, com essa solicitação que nós fizemos também, da instalação de hidrantes. A Corsã também se comprometeu em arrumar os hidrantes, né, colocar nas residências e poder aí cada um ter o seu consumo, o seu controle, para evitar consumo exagerado ou também vazamentos que possam vir a acontecer, para a Corsã ter o controle e o município poder também acompanhar. Então é mais uma das demandas que foi encaminhada e vai ser atendida pela Corsã.
Fica a cargo da Corsã esse trabalho, então?
A Corsã de trazer os hidrantes. Nós vamos ajudar a instalação. O município vai ajudar a fazer a instalação. É um compromisso compartilhado aí com a Corsã que nós estamos trabalhando. Além disso, nós também protocolamos, e aí para um futuro, que a Corsã comece a pensar na instalação de uma estação de tratamento. Né? Uma estação que venha água tanto do Rio do Turvo ou do Rio Guarita. Nós estamos pensando, isso é um projeto de longo prazo, mas precisamos dar o início. Então protocolamos já, é a segunda vez que já solicitamos esse estudo de viabilidade para a instalação dessa estação de tratamento de água para atender tanto Tenente Portela, como Derrubadas, como Vista Gaúcha, como Três Passo. Então é uma ação em conjunta que a Corsã vai também fazer o levantamento e ver da viabilidade de estudo para a instalação.
Isso nos dá a entender, prefeito, que é uma preocupação da nossa região em relação a possíveis falta de água futuramente.
Com certeza, Nascimento. Os nossos poços artesianos, e nós estamos perfurando muito a Corsã também, perfuramos poços aí nesses últimos dias, cada vez mais difícil de se encontrar água aí numa profundidade que hoje a Corsã tem um equipamento até de 300 metros de profundidade. Inclusive, a Corsã, me disseram lá que estão contratando máquina que perfura até 800 metros de profundidade. Então, com isso, vai melhorar um pouco e nós vai poder também, quem sabe, nós conseguir água aí com mais facilidade. Mas, independente dessa ação da Corsã, desse investimento, nós protocolamos esse documento pensando no futuro aí também, que o nosso município possa vir a precisar, e estamos se preparando, e tomara que a Corsã nos dê uma resposta positiva.
Prefeito, os Correios de Tenente Portela, sempre existiu aquela preocupação, pois as correspondências, encomendas, estavam todas elas sendo encaminhadas a Três Passos. Houve uma saída para a questão dos Correios?
Na verdade, conseguimos, um primeiro momento o Correio estaria, em função de uma ação judicial, fechando a agência aqui. Nós conseguimos mobilizar através de ações junto aos Correios para que permanecesse a agência. Inclusive o município ajudou a atender algumas demandas que o Correio precisava e a agência do Correio permaneceu. Eu estive visitando também lá o superintendente do Correio, no qual ele nos deu a entender da dificuldade de voltar à entrega de encomendas, que hoje está sendo através de Três Passos. Nossos funcionários que aqui estavam estabelecidos estão indo a Três Passos buscar as encomendas e distribuindo. Aqui é Tenente Portela, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Derrubadas. Então, eu vejo assim, Nascimento, que a gente está tentando que o Correio retorne com as suas ações aqui para Tenente Portela, e eles também falaram das dificuldades da parte estrutural e a situação que o Correio está vivendo hoje em função da reestruturação, principalmente a parte de logística deles. E então a nossa parte foi solicitar que se estude o retorno ao Tenente Portela. Estamos aguardando aí também, protocolamos o documento, aguardando também uma posição oficial por parte dos Correios.
Mas não se dá muita esperança.
Difícil, pelo que a gente teve lá conversando, muito difícil retornar, porque o Correio, inclusive hoje pela manhã, Nascimento, escutava através dos meios de comunicação que o Correio está com déficit de 2 milhões ou 2 bilhões, não me lembro bem certo a cifra, em função das concorrências que estão no mercado. E também a ideia do governo federal de privatizar os Correios. Então tudo isso acaba fazendo com que não aconteça mais um interesse de investimentos. Então, para nós, é ruim, mas nós não vamos deixar de buscar e de sempre pressionar para que retorne esse atendimento que era muito qualificado aqui no nosso município.
Prefeito, eu vou voltar a bater um pouquinho em cima da tecla, calçamento. Como é que são os projetos de calçamento, Intendente Portela, prefeito?
Cimento, como nós já tínhamos comentado há poucos dias, nós temos 5 obras de calçamento, no qual nós já licitamos uma, que é lá do bairro Isabel, que é a rua Ângelo Cerezer, que liga da Fabripal até aquela rua que desce do CTG. Então, ali é uma obra que já assinamos o contrato essa semana, é questão de 10, 15 dias para dar início àquela pavimentação.
É os quantos metros quadrados ali, né, prefeito?
Na verdade, nós temos a ideia de quase 7 mil metros quadrados de todos os calçamentos que nós vamos efetuar agora nesse ano ainda, dando início dessas obras, né?
Entrega-se o calçamento também aqui da rua Guaporé, ligando o bairro Cressol?
Também, esse calçamento já está pronto, falta só meio fio ainda para concluir, já está rolado, já está aberto ao trânsito. É uma ligação importantíssima que nós vinha trabalhando aí com o pessoal que fez o loteamento do bairro da Cressol ali. E para nós é uma alegria muito grande também ver essa ligação já concluída. Uma obra que fazia há muito tempo que a comunidade vinha solicitando, porque é mais uma saída do bairro Cressol. Inclusive o bairro Cressol, que nós estamos aí também ampliando o loteamento agora, vai ser já dar início de mais um loteamento de quase 170 lotes que está saindo. E esse trecho de ligação vai facilitar muito aí a locomoção dessas novas casas, residências que vão sair.
Prefeito, foi inaugurada a academia ali no bairro Versailles?
Nós fizemos toda a parte ali da infraestrutura, da calçada, do fechamento, e agora entregamos, no último dia 27, a academia completa aí para os moradores daquele bairro, com recursos do município, tudo recursos do município, para poder atender aquela demanda. Então, para nós também uma alegria muito grande poder contemplar esse bairro com essa academia que leva mais qualidade de vida e mais saúde.
Atende bairro Verzeri e também os moradores do bairro Cressol, é tudo próximo.
Tá tudo meio interligado agora, né, Nascimento, com aquele calçamento, facilita muito a locomoção. O pessoal, ele é aberto à comunidade, para quem quiser utilizar. E nós também vamos trabalhar nesse bairro Cressol, o município também tem umas áreas ali, com o tempo aí a gente vai planejando para atender e poder também oferecer algumas atividades aí para aqueles moradores do bairro Cressol.
Prefeito, estava acompanhando através da rede social, o senhor esteve participando das comemorações do Dia do Idoso.
Tive no último sábado aí, juntamente com o secretário Ercílio, com a Cleide, que é a coordenadora, com os coordenadores dos grupos de idosos, né? Por mais que o tempo foi muito chuvoso, a participação foi muito grande, um dia bonito, uma comemoração muito bonita. Eu quero parabenizar a todos que ali tiveram presente, parabenizar os idosos pela sua passagem, que foi dia 1º de outubro, dizer que nós, gestores, tanto o nosso vice-prefeito Valdir, nosso secretário, a nossa equipe de trabalho, sempre busca ver a melhor qualidade para atender a demanda dessa terceira idade. Uma terceira idade que cada vez mais vem aumentando o público-alvo e nós, sempre preocupados, estamos buscando alternativa. Inclusive, na oportunidade, Nascimento, entregamos ali a cada coordenador, a cada grupo, um andador e uma cadeira também, uma cadeira de rodas. Não que a gente queira que eles usam, mas se precisar, vai estar à disposição. Então, eram 6 grupos, cada grupo ganhou um kit desses para atender, se necessário, um primeiro socorro aí para auxiliar esses grupos de idosos. Uma festa muito bonita, participação efetiva, uma tarde realmente que nos enche de alegria poder participar e ver o entusiasmo com que se confraternizou esse dia.
Prefeito, nós tivemos no último final de semana a eleição para o Conselho Tutelar. Como é que o senhor avalia, prefeito?
Eu acho que foi muito positivo aqui. Eu quero parabenizar a coordenação, o trabalho da assistência social, de toda a equipe que esteve envolvida.
Prefeito, a creche do bairro Frisco, como é que está a situação?
Saiu, Nascimento e ouvintes, a licitação, a empresa vencedora foi homologada, assinamos o contrato na semana que passou, encaminhamos para o FNDE dar o parecer e a conclusão para nós dar início da obra. Então, esperamos aí no máximo 10, 15 dias poder iniciar essa importante obra que nós tanto batalhamos, tanto corremos atrás para que seja viabilizada. E agora é só questão de burocracia e o início dessa obra deve acontecer ainda no mês de outubro.
Prefeito Famurs vem querendo promover diversos encontros, diversas reuniões, a tratar especialmente do quê?
É, Nascimento, os municípios também estão passando por momentos de dificuldades administrativas, de recursos, principalmente Nascimento, recursos federais e estaduais que estão deixando de ser encaminhados de convênios. Então, através de uma reunião que eu participei na última quinta-feira em Porto Alegre, dos presidentes das associações, foi demandado da necessidade de se fazer um encontro de todos os prefeitos para levar o conhecimento da nossa comunidade à situação dos municípios. Cada vez mais os municípios estão assumindo atribuições que é do Estado, que é do governo federal, e aqui eu cito a saúde, cada vez mais os municípios assumindo obrigações na área de segurança. Cada vez mais nós precisando auxiliar e apoiar, e nós temos aqui nosso presídio de Três Passos, os municípios da região vão apoiar para que obras aconteçam, e é obrigação do Estado. Sobre o transporte, as rodovias, a mesma coisa, o Estado está transferindo obrigações para o município para recuperar estradas, que não é competência do município, e assim várias áreas estão acontecendo de nós, prefeitos, ter que assumir sem a obrigação do Estado. Então os municípios estão sendo sobrecarregados e esse movimento vai acontecer agora para colocar a par a sociedade, colocar a par o poder judiciário, o poder legislativo, daquilo que está sendo feito e aquilo que os municípios podem fazer. E que haja um entendimento também que o Estado e a União comecem a se preocupar um pouco mais em atender as demandas básicas.
Prefeito, e de que forma acontecerão esses encontros, esses planejamentos?
Na verdade, Nascimento, eu estou indo a Porto Alegre terça-feira, foi criado um grupo de trabalho, 5 prefeitos vão representar as regiões do Estado e a partir daí vamos definir uma data que vai ser feito esse encontro e vai ser em Porto Alegre. Nós já temos o local que vai ser em Porto Alegre e com o planejamento, com as demandas levantadas, nós vamos aí agendar a data desse encontro, que todos os prefeitos terão oportunidade de se manifestar e colocar aquilo que está passando em cada município. Eu vejo que é uma ação muito importante da FAMURS, aqui eu quero parabenizar ao presidente Dudu, que está coordenando esse trabalho, e dizer da importância que se tem de levar o conhecimento, tanto do Poder Judiciário, tanto do Poder Legislativo, da comunidade, daquilo que os prefeitos e cada município está passando de suas dificuldades.
E o senhor poderá estar representando a região Celeiro?
Com certeza, juntamente com o prefeito Everton, que é o presidente da Associação dos Prefeitos da Muceleiro, quem levantou essa demanda foi a Associação Muceleiro. E nós tivemos lá presente, juntamente com o presidente, e em função disso nós vamos coordenar e auxiliar nesse trabalho que a FAMURS está organizando.
Prefeito, eu sei que teria outros assuntos a ser abordados, mas nosso espaço não nos permite mais. Coloca o microfone da empresa pública, a Rádio Municipal, à sua disposição.
Agradeço à Rádio Municipal pelo espaço e dizer que, em nome da nossa administração, estamos sempre buscando novas alternativas, novos programas, novos projetos para que possamos trazer em benefício a nossa comunidade. Um abraço a todos.